Abra sua Bíblia no Salmo 100. Salmo 100. A Bíblia diz assim para nós nesta noite: celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com ações de graça e em seus átrios com louvor. Rendei-lhe graças e louvai o seu nome, porque o Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração, a sua fidelidade. Pai, obrigado mais uma vez por sua palavra, que nesta noite ela venha como martelo que esmiuça a penha, como espada de dois gumes, ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e discernir as intenções do coração. Amém. Querido, eu tenho uma palavra muito, muito simples para você nessa noite. Mas eu creio que muitas vezes a simplicidade do Evangelho é aquilo que mais nos cativa em Jesus. Eu não sei o que cativa você em Jesus, mas uma das coisas que me cativa em Cristo é pensar que Ele é o próprio Deus encarnado e escolheu não usar uma linguagem divinamente complexa, mas escolheu explicar as revelações do reino de Deus de forma muito simples. E eu creio que hoje o Senhor te trouxe aqui, a minha oração através dessa ministração é que você possa receber renovo do alto, que você possa sair daqui renovado, voando nas asas do Espírito, pronto para viver tudo que Deus tem para você. Minha oração sincera é que no dia de hoje Ele possa derramar refrigério sobre a sua alma para você seguir avançando. Esse salmo, ele tem falado muito ao meu coração durante a semana. Eu não sei se já aconteceu com você de ler a Bíblia e um versículo capturar o seu coração, e parece que você vai para frente, vai para trás, mas aquele versículo fica lá. Te dá uma dica, quando isso acontecer, que Deus quer falar com você naquele texto. E o versículo 2 desse salmo tem falado muito ao meu coração, quando diz o seguinte: servi ao Senhor com alegria. Servi ao Senhor com alegria. Você pode dizer isso? Servi ao Senhor com alegria. Às vezes eu tenho percebido, meu irmão, que o inimigo tem atacado a igreja de Jesus para que ela perca a alegria em servir. Eu tenho recebido e atendo muitos pastores, atendo muitos líderes, às vezes de outras comunidades, e parece que o inimigo tem atacado justamente nessa área. Pastores, líderes, crentes em Cristo Jesus, cansados, tristes naquilo que deveriam ser alegres, tristes em servir ao Senhor, frustrados. Mas a palavra de Deus nos desafia, a forma correta pela qual devemos servir a Deus: servir ao Senhor com alegria. O inimigo, querido, tem tentado talvez atacar a sua vida para que você viva cansado e perca a pureza da alegria em simplesmente servir ao Senhor. Quando nos convertemos é tão bonito, porque o novo convertido, ele quer servir em tudo. O novo convertido, se você espirrar, ele te aparece com um lenço, não sei de onde. O novo convertido, ele quer servir ao Senhor de todas as formas. Por quê? Porque é muito fresco na mente dele a obra de Jesus. É muito fresco que há pouco tempo ele estava governado pelo império das trevas, mas agora ele pertence ao reino do Filho amado de Deus. Mas o tempo passa, as lutas e as batalhas da vida parece que vão tentando roubar a nossa alegria. Aquele júbilo que carregávamos antes parece que vai dando um lugar a um peso, e parece que tudo que fazemos é pesado demais, parece que tudo que fazemos cansa demais. Hoje eu quero dizer para você: Deus te trouxe aqui para restituir tua alegria, para restituir a tua alegria, para restituir a sua alegria. Hoje Deus te trouxe aqui para trazer de volta a paz e a leveza que é servir a Deus, que é estar no meio dos irmãos. Hoje Deus, por meio do seu Espírito, vai frutificar a alegria na sua vida. Nosso Deus é um Deus de júbilo. O nosso Deus é um Deus de festa. O problema é que a gente virou religioso demais. A gente acha que espiritualidade é vir com uma cara de sepulcro para o culto. A gente acha que ser religioso ou ser espiritual é vir com uma cara de semidefunto. Quanto mais sério, mais espiritual. Eu estava lascado, irmão. Eu não sei o que diz na Bíblia desse pessoal, mas na minha Bíblia diz que a alegria é fruto do Espírito Santo. E eu não consigo pensar num alegre com cara carrancuda. Não. A religiosidade rouba a nossa alegria em servir ao Senhor. Mas o nosso Deus é um Deus de festa, o nosso Deus é um Deus de júbilo. Não é à toa que no Antigo Testamento nós vamos ver uma série de descrições de festa, e não era festa de um dia, não. Só tabernáculos, se eu não me engano, Fernando, se eu estiver errado, você corrige. É 7 dias de festa. Você consegue imaginar uma festa que começa na segunda e termina no domingo? Festa! Festa! Júbilo! Tem uma diferença, querido, entre ser espiritual e ser triste, ser espiritual e ser alegre. Mas a gente precisa entender que o nosso Deus é um Deus de festa, é um Deus de júbilo. Mas eu quero te explicar algo tremendo nessa noite. Tem uma diferença entre você somente celebrar ao Senhor e você celebrar com o Senhor. Há uma diferença entre você somente celebrar a Deus e você celebrar com Deus. E eu quero te mostrar algo nas Escrituras. A Bíblia diz que quando Deus envia Moisés para falar com o Faraó, para libertar o povo de Israel do Egito, Deus revela através de Moisés o propósito dessa libertação. Êxodo capítulo 5, versículo 1. Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixa ir o meu povo. Para quê? Para que me celebre numa festa no deserto. Um dos propósitos da libertação do povo do Egito não era só que eles fizessem um culto legal, era que eles celebrassem uma festa no deserto. Deus queria ensinar o povo que outrora fora escravo, que outrora tinha sido furtado sua alegria, que eles podiam celebrar, que eles podiam jubilar, que eles podiam ser alegres na presença de Deus. Só que tem algo lindo aqui. Em Êxodo 25, a Bíblia vai dizer que Deus vai dar instrução sobre como construir um tabernáculo. E a Bíblia diz no versículo 28: e me farão um santuário para que eu possa habitar. Presta atenção. Quando Deus chama Moisés e fala para ele ir até Faraó, a Bíblia diz que a proposta que Deus fala através de Moisés é: Faraó, liberta o meu povo para que celebre uma festa no deserto. Em Êxodo capítulo 25, versículo 8, depois que eles já estão libertos, Deus diz assim: agora eu quero que vocês me façam um santuário, porque eu quero habitar no meio de vocês. Aonde? No? Sabe o que Deus estava dizendo? Eu quero fazer parte da festa. Sabe o que Deus estava dizendo? A celebração e o júbilo que vocês vão me celebrar, eu não quero só que vocês celebrem a mim, eu quero celebrar com vocês. Eu quero fazer uma dinâmica aqui para você entranhar isso dentro de você. Eu queria chamar, quem que eu vou chamar, irmãos? Quem baixar a cabeça é quem eu chamo. Vou chamar o Gil, que está assim, vem, Gil. O Gil que cortou o cabelo, fez a barba. Sobe aqui, irmão. Vem cá, Murilo. O Murilo, assim, guardado as devidas proporções, vai ser Deus. Não mate essa gente, tá? Fique mais ali. Vai ser bem ridículo, mas você nunca mais vai esquecer. É, irmão, acho que é de graça. De graça, irmão, só a salvação. O resto, tudo tem um preço, não estou brincando. Eu imagino que o Gil é um crente em Cristo Jesus. Amém, né? Salvo, liberto pelo poder de Deus. E ele pode celebrar a Deus. Deus está lá, vai mais para lá, Murilo. E agora eu quero que você celebre, irmão. Dança. Volta, volta, volta. Vem cá. Ele pode celebrar a Deus. O texto de Êxodo, capítulo 5, diz que quando Deus tira o povo do Egito, era para que eles celebrassem uma festa no deserto. Mas Êxodo 25 diz: Deus, faça para mim um santuário, porque eu não quero que vocês só celebrem a mim. Eu quero que vocês celebrem comigo. Deus estava dizendo: eu quero fazer parte da festa que vocês vão celebrar no deserto. Então agora vocês vão dar as mãos assim, ó. Isso. O que Deus quer fazer com você é celebrar com você cada vitória, cada milagre, cada coisa extraordinária. Deus quer fazer parte da festa de júbilo a Ele. Essa é a diferença entre celebrar a Deus e celebrar com Deus. Deus quer que você celebre a Ele, mas muito mais, Deus quer que você celebre com Ele, porque Ele é a fonte da verdadeira alegria. Filipenses 4, 4 a 5, alguns textos sobre alegria. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Neemias capítulo 8, versículo 10. O final do versículo diz, portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Salmo capítulo 30, versículo 5. Olha o que a Bíblia diz, por favor, atentem aí. Porque não passa a sua a ira de um momento, o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Romanos capítulo 14, versículo 17, a palavra de Deus diz assim, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Nosso Deus é um Deus de festa, nosso Deus é um Deus de alegria. Sabe, meus irmãos, eu tenho estado muito preocupado com uma situação que eu ando vendo na igreja do Senhor, não na igreja Sião, às vezes também, mas em especial na igreja do Senhor. Satanás tem tentado furtar essa alegria. O inimigo tem tentado atacar você para roubar de você a alegria das bênçãos, inclusive. Isso tem feito com que um espírito de cansaço tome conta do coração de muitas pessoas. Todas as vezes, escuta, que o inimigo percebe que Deus vai fazer algo, ele utiliza-se de uma estratégia que eu e você não podemos deixar de atentar. Êxodo capítulo 5, versículo 5. Logo depois que Moisés diz, liberta o meu povo para me celebrar uma festa no deserto, a Bíblia diz o seguinte, Êxodo capítulo 5, versículo 5. Quando saíram da presença de Faraó, encontraram Moisés e Arão, é Êxodo 5, 5, querido. Êxodo 5, 5. Disse também Faraó, o povo da terra já é muito, e vós o distraís das suas tarefas. Naquele mesmo dia, pois deu ordem a Faraó, aos superintendentes do povo e aos seus capatazes, dizendo, daqui em diante, não torneis a dar palha ao povo para fazer tijolos como antes. Eles mesmos que vão e ajuntem para si a palha, e exigirei deles a mesma conta de tijolos que antes faziam. Nada diminuireis dela, estão ociosos, e por isso clamam, vamos e sacrifiquemos o nosso Deus. Vamos aumentar o serviço sobre estes homens, para que neles se apliquem e não dê ouvido às palavras mentirosas. O faraó tem uma atitude, presta atenção. Moisés chega e diz assim, deixa o povo de Deus ir para que eles me celebrem no deserto. O faraó diz assim, esse povo está pensando isso porque ele está muito folgado. Eu vou aumentar o trabalho deles, para que eles não pensem nas promessas. Vamos acrescentar cargas pesadas sobre os seus lombos para que eles não tenham essas ideias. Em outras palavras, Faraó estava dizendo o seguinte, escute, vamos deixá-los muito cansados para que eles não pensem em ser livres e muito menos em celebrar. A estratégia de Satanás continua igual. Satanás tem cansado o povo de Deus de muitas formas diferentes e o povo de Deus não tem percebido que esse cansaço é fruto de uma mentalidade demoníaca que tenta roubar a nossa alegria através do aumento do cansaço. Cuidado com os dias de cansaço. Cuidado com os dias de cansaço. O cansaço rouba a alegria. O cansaço rouba o júbilo. O cansaço faz com que não consigamos servir a Deus de forma leve e alegre. O cansaço e a fadiga faz com que nós nos esqueçamos das promessas do Senhor. Um povo cansado não tem tempo para pensar em promessas. Um povo cansado não tem tempo para pensar em propósitos. Um povo cansado não tem tempo para sonhar. E sabe o que é mais interessante nessa história de Êxodo 5? É que o povo, ao invés de se levantar contra Faraó e dizer, ele está nos aumentando a carga, eles se levantam contra Moisés. Eles chegam e dizem, por que bocudo que você foi lá pedir para libertar nós? Antes a gente pelo menos tinha algumas coisas, agora está mais difícil. Escuta, cuidado com suas respostas diante do cansaço, porque muitas vezes o seu cansaço fará você ir contra um projeto e um propósito de Deus. O cansaço turva a nossa visão de enxergar aonde Deus quer nos levar. O cansaço turva a nossa visão de contemplar as promessas. O cansaço nos rouba dos nossos propósitos. O cansaço nos afasta do que Deus tem. Os julgamentos errados podem nos levar a abortar propósitos extraordinários. Êxodo 5, 20 a 21, o texto mostra isso. Quando saíram da presença de Faraó, encontraram Moisés e Arão, que estavam à espera deles, e lhes disseram, olhe o Senhor para vós outros e vos julgue, porquanto nos fizestes odiosos aos olhos de Faraó. Eles ficaram contra Moisés. Não é esquisito isso? Não é absurdo? Um povo escravo fica contra aquele que o quer libertar e a favor daquele que o oprime. Porque eles estavam cansados. O cansaço espiritual é uma ação de opressão espiritual enviada pelo inimigo para roubar a nossa alegria de servir a Deus. Vou repetir isso. O cansaço espiritual é uma ação de opressão espiritual enviada pelo inimigo para roubar nossa alegria de servir a Deus. O cansaço turva a nossa visão. O cansaço nos impede de perseverar. E pior, o cansaço faz com que nos conformemos com o que estamos vivendo. Era isso que eles estavam dizendo. Tá bom do jeito que tá. Porque quem está cansado, só de pensar que tem que fazer algo diferente, não consegue. Essa palavra está fazendo sentido para você? Eles tinham uma escolha: crer na promessa e ser livres, ou permanecer fazendo tijolo no Egito. Parece tão óbvio, não é? Que eles deveriam no mínimo tentar sair de lá, porque a segunda opção era terrível, era continuar escravo. Mas eles estavam tão cansados que eles estavam conformados com o que eles estavam vivendo. Mas esse não é o projeto de Deus para nós. O nosso Deus é grande demais para ter filhos conformados. Eu vou repetir isso. O nosso Deus é grande demais para ter filhos conformados. Deus quer te tirar do lugar de conformidade e te colocar no lugar de ousadia. Ele vai te renovar esta noite. Ele vai derramar sobre você graça e você vai voar nas asas da águia, porque hoje toda opressão de cansaço espiritual vai cair por terra em nome de Jesus. O projeto de Deus para nós é que vivamos em júbilo com Ele para sempre. Isso não vai se cumprir só na eternidade, isso se cumpre agora. Nós podemos celebrar com o Senhor. Hoje o Senhor te trouxe aqui para te esforçar, para que você chegue no propósito, porque Jesus nos prometeu algo poderoso. Jesus disse: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Hoje Deus te trouxe aqui para dar as mãos para você. E hoje você vai celebrar com Ele em nome de Jesus. Só que o texto diz, de Êxodo 5, liberta o meu povo para que eles me celebrem quando chegarem na terra da promessa. É isso que está escrito? Liberta o meu povo para que eles me celebrem uma festa no deserto. Escuta isso aqui. Nós não precisamos estar na plenitude da promessa para jubilar e adorar. Nós não precisamos esperar a plenitude do cumprimento do que Deus disse para nos alegrar. O simples fato de termos uma promessa, o simples fato de sabermos que está conosco, Deus está conosco, já é motivo para nos alegrar. Hoje Deus quer tocar na minha e na sua visão, para que você aprenda a celebrar no deserto. Eu já estive no deserto em que o povo de Israel veio, e eu tenho uma foto aqui para mostrar para você. Eu passei a foto? Passei. Esse aqui é um dos lugares mais bonitos que eu já fui na minha vida. Esse aqui é o deserto da Judeia. O pastor, não posso falar o nome dele, né, que é perseguido lá, mas um dos pastores que eu conheço em Israel nos levou nesse lugar. E esse lugar, ele é o deserto pelo qual o povo de Israel chega e contempla do outro lado Jericó. Quando a gente, pode deixar a imagem, quando a gente fala em deserto, o que a gente imagina não é um monte de duna de areia? Mas esse é o deserto. Ele é um terreno completamente duro. Irmão, você não consegue cavar assim, de tão duro que é. Esse é o deserto que 2 milhões, sendo modesto nas contas, de judeus, que saíram do Egito e estavam aí. Esse é o deserto pelo qual Moisés e depois Josué contemplaram a terra da promessa. Não sei se, não dá para ver muito bem na imagem, mas lá no fundo, onde é quase uma planície, é a cidade de Jericó. Esse é o deserto que Deus diz: eu quero que você me celebre uma festa. Um deserto, aos nossos olhos, não é frutífero, mas não me impede de celebrar. Deus não chega para eles e diz: quando vocês chegarem na terra que emana leite e mel, na terra em que vocês vão colher, quando vocês chegarem lá e vocês celebrem. Deus diz: nesse ambiente inóspito, duro e terrível, eu já espero que vocês me celebrem. Sabe o que Deus estava falando? Se você já tem uma promessa, pouco importa o lugar em que você está, porque a alegria que você carrega não é circunstancial, mas é pelo fato do Deus Todo-Poderoso estar com você. Deus está esperando você mudar sua visão. A sua vida, eu tenho certeza, não está como você imaginou. Pouco importa, Deus está com você. A sua vida talvez não esteja na plenitude daquilo que você queria. Talvez você queria que seus filhos estivessem aqui, seu marido estivesse aqui. Talvez você queria ter mais dinheiro na conta bancária. Aleluia, que Deus te prospere. Talvez você queria estar curado. Talvez você ainda não está. Não espere para celebrar quando se concretizar. Deus está dizendo essa noite: me celebra uma festa no meio do deserto. Isso é tremendamente poderoso. Por isso hoje Deus quer mudar a sua visão. Deus está com você. E pastor, como Deus vai fazer isso essa noite? Pastor, você vai impor as mãos sobre mim e num passe de mágica a tristeza vai embora, o cansaço vai embora? Não! Para que a alegria do Senhor frutifique em você, você precisa mudar a sua visão e aprender a lutar as suas batalhas. Vou repetir isso. Para que a alegria do Senhor frutifique dentro de você, você precisa mudar a sua visão e permitir que o Senhor te ensine a lutar as batalhas como deveria. Nossa alegria tem sido furtada porque não lutamos as batalhas como deveriam. Escute, a forma como você se posiciona para enfrentar as batalhas que se apresentam determina se você vai ser vencido pelo cansaço ou se você vai celebrar uma festa no deserto. Vou repetir isso. A forma como você se posiciona para enfrentar as batalhas que se apresentam determina se você vai ser vencido pelo cansaço ou se você vai celebrar no deserto. Querido, nós focamos no cansaço, nós focamos na luta, mas nós esquecemos da palavra de Deus. E quando focamos no cansaço, quando focamos no aumento do trabalho, nos esquecemos da promessa. A Bíblia vai dizer que o próprio Moisés se esqueceu por um minuto da promessa. Ele mesmo questiona Deus. O Senhor falou muito comigo essa semana sobre como nós vamos vencer isso. Existem muitas batalhas que o povo de Israel enfrentou, mas tem uma que eu quero destacar essa noite. E ela se encontra no livro de 2 Crônicas, capítulo 20. Presta atenção nisso. Se não lembrar de nada, você grava isso aqui. A alegria do Senhor frutifica em mim a partir do momento que eu começo a enfrentar as batalhas da minha vida de acordo com como Deus quer que eu as enfrente. É uma mudança de visão, não uma mudança necessariamente circunstancial. A Bíblia vai dizer que o rei Jeosafá, ele foi um rei bom, ele serviu a Deus, ele andou nos caminhos do Senhor, e de repente algumas ameaças chegam para tentar destruir Judá. E olha o que a Bíblia diz, pode pôr o texto, que ele começa a orar: ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles, porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Diga comigo: porém os nossos olhos estão postos em ti. Não importa a batalha que venha, se os seus olhos estão no Senhor, você vai celebrar no deserto. Continua o texto. Todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito, eu amo esse texto, veio o Espírito do Senhor no meio da congregação. Imagina que está vindo alguém atacar aqui, nós estamos orando, de repente o Espírito do Senhor vem no meio da congregação, e ele veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benania, filho de Jeiael, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. E disse: dai ouvidos todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descerei contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-los-ei no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis de pelejar, tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais nem vos assusteis, amanhã saíres ao encontro, porque o Senhor Deus é convosco. Então Josafá se prostou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Dispuseram-se os levitas, os filhos dos coatitas e dos coreitas, para louvarem ao Senhor, Deus de Israel, em voz sobremaneira. Estavam gritando. pela manhã cedo, se levantaram e saíram ao deserto de Tecoá. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, vós moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. A Bíblia registra que eles tiveram vitória completa. E olhando para essa batalha, eu encontro algumas lições de como eu posso permanecer alegre mesmo no deserto e vencer o espírito de cansaço. Eu só quero destacar dois. Entenda que a batalha é do Senhor. Entenda que a batalha é do Senhor. Quando o texto diz que o Espírito do Senhor se move no meio do arraial de Israel, ele toma em profecia já Azael, ele profetiza: não tenho medo, a batalha é do Senhor. Às vezes nós estamos nos esquecendo que Deus vai estar conosco, não só no júbilo da celebração, mas Deus vai estar conosco nos meios das batalhas. Não existe batalha que você enfrente que o Senhor dos Exércitos não esteja com você. Não existe batalha que se levante contra você na sua área física, na sua área emocional, na sua área espiritual, que Deus não esteja arvorando a bandeira da vitória sobre você. O Senhor está ao seu lado. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Jesus disse: eu estou com você todos os dias da sua vida, até o fim dos tempos. Sabe, nós temos que lembrar, nós temos um Deus que luta nossas batalhas. Nós temos um Deus que não olha para nós e diz: se vira. Não, ele diz: Danilo, você está numa batalha, eu estou com você, e se eu estou com você, quem poderá te resistir? Sabe por que você muitas vezes está cansado e não consegue se alegrar? Porque você não tem a revelação no seu espírito de que Deus luta as suas batalhas. Deus estava dizendo: Judá, eu estou com você, e acrescenta: nessa batalha você não vai ter que pelejar. Moisés fraqueja em Êxodo 5, está no final do texto, porque ele esqueceu por um minuto que quem mandou ele diante de Faraó não foi a ideia da cabeça dele. Quem mandou ele foi o Senhor. Por um minuto ele esqueceu da teofania que ele havia vivido no deserto. Por um minuto ele esqueceu que a batalha não era dele, a batalha era do Senhor. Ei, Deus não te deixa nem por um minuto. É certo, quem não dormita e nem dorme o guarda de Israel. Moisés não tinha condição de libertar o povo, mas o poder de Deus através de Moisés tinha. Escute. Você precisa se recordar de que quando você carrega um propósito de Deus, uma promessa de Deus, você não tem condição de executá-la. Quando Deus libera uma palavra sobre você, do que você vai viver, você não tem condições de viver. Deus nunca vai te pedir algo que você possa fazer, porque se você pode fazer, a glória é sua. Deus sempre vai colocar diante de você um mar, para ver se você vai se desesperar e voltar para o Egito, ou você vai se posicionar e dizer: o Senhor falou, eu ponho o meu pé sobre as águas. Ei, porque não é você quem vencerá as suas batalhas, será o poder de Deus através de você. A alegria no serviço é perdida quando nos esquecemos disso, e quando nos esquecemos que as batalhas que enfrentamos são as batalhas do Senhor, nós deixamos de descansar em Deus. E quando deixamos de descansar em Deus, nós tentamos vencer as batalhas na força do nosso braço. E esquecemos que o único braço que outorga a vitória é o braço do Senhor. Diante da ameaça de Josafá, Josafá não pediu uma estratégia de guerra. Josafá não saiu de lá e disse: deixa eu ver com o exército como é que a gente vai fazer. Josafá se ajoelhou, se prostrou e disse: Deus, nós estamos lascados. Esse povo é muito, mas eu vou buscar no Senhor a estratégia, porque para que as batalhas do Senhor sejam as nossas batalhas, a estratégia precisa ser do Senhor e não nossa. Deus é pessoal, irmão, ele se importa com cada problema que te acomete, por isso ele quer levar você a descansar e se ajoelhar. Se você quer descansar, você precisa antes aprender a se ajoelhar. Se você quer descansar, você precisa antes aprender a se ajoelhar. Se você quer descansar, você precisa antes aprender a se ajoelhar. O crente vence as suas batalhas de joelhos dobrados. Aleluia, eu sinto a presença de Jesus aqui. As suas batalhas só serão as batalhas do Senhor se as estratégias que você usar forem as estratégias do Senhor. Muitas vezes o cansaço nos vence porque nós racionalizamos como nós vamos vencer e nós nos esquecemos que a distância da paz que nós precisamos está à distância dos nossos joelhos dobrados diante do Altíssimo. Sabe o que Deus está falando para nós essa noite? Não perca a sua alegria. Me entregue as suas batalhas e eu te entregarei as estratégias. Me entregue as suas batalhas e eu vou te entregar as estratégias para você vencer. Deus diz algo poderoso através desse profeta. Tomai posição. E eu amo essa frase. Ficai parados e vede o livramento. Olha a ordem que Deus deu. Você não vai estrategiar não existe, né? Você não vai elaborar uma estratégia de guerra. Você vai ficar parado. E você vai ver o que eu vou fazer. Nem toda a fé, escuta, nem toda ação de fé é uma ação de fé. Escuta, nem toda ação de fé é uma ação de fé. Algumas ações de fé é descanso e ficar parado e esperar Deus agir. Agora me pergunto, imagina você o cenário, está vindo um exército enorme, gigantesco contra você. E a ordem é, fica parado e não faz nada. É lindo, né? Porque a gente já viu a vitória. Mas e a ansiedade que deve ter passado no coração daquele povo? Será que você, na mesma situação, não ficaria com um nível de ansiedade altíssimo? Deus, é para ficar parado, eu não vou fazer nada. Escuta, nem toda batalha que se apresenta a você, você será ativo nela. Algumas você simplesmente deverá descansar em Deus, porque descansar em Deus é uma oferta de fé a Deus. Descansar em Deus é uma oferta de fé a Deus, e toda oferta de fé ativa o sobrenatural. Descansar em Deus no meio das tormentas é uma oferta que permite que Deus trabalhe na minha e na sua vida e através de nós. E se o Senhor hoje estiver falando, fica parado, aprende a descansar em mim e o cansaço vai embora. Aquilo que você pode fazer, você faz, mas aquilo que você não pode fazer, descansa. Esse é um privilégio que só nós que servimos a Jesus temos. Nós temos um Pai. Irmãos, é isso que Jesus diz. Em Mateus 6:25, depois você lê, ele diz assim: por que vocês estão ansiosos? Quem, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado da sua altura? Quem, por mais ansioso que esteja, pode mudar o curso da sua vida? Não pode! E Jesus diz algo: os pagãos é que precisam dessas coisas, é os pagãos que andam ansiosos, porque o vosso Pai Celestial sabe de tudo o que vocês precisam. A diferença entre quem caminha em ansiedade e quem caminha em descanso é que o que caminha em ansiedade não tem Pai, mas o que caminha descansado tem a revelação de que o Pai está cuidando de tudo, de que Ele está enfrentando as batalhas, de que mesmo que eu fique parado, o Senhor vem à minha frente, de que se preciso for ficar de joelhos o tempo que preciso, Deus vai me dar estratégia e eu vou vencer. Eu conversava com alguns irmãos que foram em casa ontem à noite. Você precisa ser liberto de uma pequena palavra, ou perdão, de uma pequena locução. Pergunte, do quê? Do como. Como Deus vai fazer? É por isso que você fica desesperado. Como Deus vai fazer? O como não te pertence. Como Deus vai mudar essa situação? Como eu vou vencer? Como a minha família vai se converter? O Pai está cuidando. Olhe para a pessoa do seu lado e diga: o Pai está cuidando. O Pai está cuidando. O Pai está cuidando. O Pai está cuidando. Segundo, só quero destacar dois. Para você vencer o espírito do cansaço espiritual, simplesmente adore. Não saia do lugar da adoração. A adoração blinda o meu coração da incredulidade e da murmuração. A Bíblia diz que o rei foi lá e levantou cantores para adorar o nome do Senhor. Em dias que o cansaço quiser tomar conta da sua vida, aprenda a se render em adoração. A adoração é o reconhecimento de quem Deus é. A adoração é a resposta de fé que eu dou diante de uma promessa. Você ouviu isso? A adoração é a resposta de fé que eu dou diante de uma promessa. Ah, porque se Deus falou, eu posso celebrar mesmo no deserto. Pastor, mas eu estou cansado. Está cansado, irmão? São muitas batalhas, são muitas coisas. Deus diz para você essa noite: você consegue me adorar? Ou você tem condicionado a sua adoração à minha ação? Romanos, a Bíblia diz que o Abraão, patriarca da fé, ele sem enfraquecer na fé dava glória a Deus. Em outras palavras, ele não se enfraquecia porque ele glorificava. O texto de 2 Crônicas 20, eu estou terminando, diz que eles cantaram uma frase, você lembra qual era? Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Você sabe o que é que eles cantaram? O versículo 5 do Salmo 100. Porque o Senhor é bom, o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, a sua fidelidade de geração em geração. Eles poderiam cantar qualquer coisa naquela hora. Eles poderiam cantar, o Senhor é o Deus do sobrenatural, o Senhor é o Deus milagroso, e Ele é, o Senhor é o Deus poderoso, e Ele é, mas eles escolheram cantar uma coisa, o Senhor é bom. Deus é bom, independente do cenário ao seu redor. Deus é bom, independente daquilo que saiu do seu controle. Deus é bom, independente de você estar na terra prometida ou no deserto. Eles cantaram a bondade de Deus. Eles adoraram a Deus no ambiente de guerra. E Deus deu vitórias a eles. Escuta, eles não levantaram a espada. Eles não levantaram o escudo. Eles levantaram a adoração. Eles levantaram louvor e o Senhor otorgou vitória. Você consegue descansar em Deus? Você tem conseguido descansar? Irmão, crente não é para andar cansado. Se tem um povo que não tem, deveria ter ansiedade, é nós. Eu sei que a gente tem, e Deus entende um pouco, tá? É, porque a Bíblia diz, lançai sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. O que tem dominado você nesses dias? Hoje o Senhor vai repreender desse lugar espírito de cansaço. Talvez você está lá no último minuto do pó da gaia. Eu já orei, eu já jejuei, eu já repreendi, eu já sapateei, eu já betumei minha casa de óleo, a porta, a janela. Eu já ungi o travesseiro do meu filho antes dele dormir. Ele foi deitar e perguntou, que cheiro é esse? Você disse, não sei. Conseguir descansar em Deus é entender, buscar, que devemos buscar em oração as estratégias que vêm de Deus. Consegue descansar em Deus quem entende que as suas batalhas são as batalhas do Senhor, mas acima de tudo, consegue descansar em Deus aquele que simplesmente se rende em adoração a Deus, independente de. Hoje o Senhor te trouxe aqui para romper teu cansaço espiritual, aquilo que tem tentado dominar você. Hoje o Senhor te trouxe aqui para te dizer, descansa. Você lembra dessa música antiga? Que a Jéssica falou, meu Deus, ficou cantando o refrão 3 horas enquanto você tomava banho. É meu, somente meu trabalho e o teu. É meu todo trabalho e o teu. Você lembra como começa? Não temas quando enfim, você pode ir se colocando em pé, tiveres que cisão. Eu estou no segundo estrofe. Entrega, confia, é meu todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim, é meu todo trabalho. E o teu trabalho. É uma noite de entrega essa. O Senhor está te arrancando num lugar de cansaço, um lugar em que você lutou com a força do seu braço, e você vai se prostrar essa noite e buscar as estratégias do Senhor. Talvez você saia daqui e tudo esteja pior amanhã. Por quê? Porque o inimigo quer roubar a sua fé. Mas quem tem uma promessa tem tudo. Eu não celebro porque eu já cheguei na terra. Eu celebro o meu Deus no deserto. E eu não celebro somente a Ele, eu celebro com Ele. Põe a sua mão em modo de receber, eu quero declarar uma palavra, assim ó. Você que está cansado, pede para Deus renovo essa hora. Você que parece que é só luta, batalha atrás de batalha. Talvez é cansaço, é uma vontade de desistir. Desistir do quê? A outra opção é ficar no Egito. A outra opção é ficar produzindo tijolo para Faraó. Eu não sei você, eu prefiro ficar com aquele que me outorga promessas. Eu vou declarar um texto da palavra. Isaías 40, 28 diz assim: não sabes ou não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não se cansa e nem se fadiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Ele faz forte ao cansado e multiplica as forças do que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como as águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com as asas como as águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com as asas como as águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Hoje Deus renova as tuas forças. Hoje o Senhor te diz: eu estou contigo. Eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó, eu luto as tuas batalhas. Enquanto estávamos na sala de oração, o Senhor me disse algo: desafia minha igreja a orar por milagres extraordinários. Que são milagres extraordinários? É aquilo que é humanamente impossível. E eu quero que você pense naquilo que é a situação talvez mais absurda da sua vida. Talvez você tenha uma dívida impagável por uma circunstância alheia a você. Você vai orar e dizer: Deus, eu creio nesta noite que o Senhor está nessa batalha, e eu creio que a sua mão vai operar algo. Eu nesta noite me liberto do como o Senhor vai fazer, e eu me entrego à soberania do teu poder, eu me entrego à tua vontade. Talvez você esteja enfrentando uma luta familiar, você está orando há muito tempo para os seus familiares estarem servindo a Jesus junto com você. Talvez você já tentou tudo. Nessa hora você vai dizer: Deus, eu oro, Senhor, e eu suplico que o Senhor faça algo sobrenatural na minha casa, me entregue as estratégias. Talvez é uma enfermidade, eu não sei o que é, mas eu sei que não há impossíveis para o Deus que nós servimos. Nós precisamos expandir a nossa fé. Não sei o que está paralisando você, mas enquanto nós vamos louvar esta canção, eu quero que você o adore como Jeosafá fez com o seu exército de adoradores. O exército de Jeosafá não era um exército de guerra, era um exército de adoração. Porque aquele que está envolto em adoração chega no destino. Aquele que está envolto em adoração vive a promessa. Aquele que está envolto em adoração cumpre os propósitos eternos de Deus. Eu não sei, mas escuta. O texto diz: crede no Senhor seu Deus, estareis seguros. Crede nos seus profetas, prosperareis. Eu estou aqui como um profeta do Deus Altíssimo, e eu quero te desafiar a crer. Eu quero te desafiar a crer que Deus pode mudar circunstâncias esta noite, que Deus pode fazer algo inusual, que Deus pode operar maravilhas.